Vamos conhecer os títulos das notícias às 13, aqui na Rádio Hertz. Muito boa tarde.
Olá, boa tarde. Confederação das Instituições de Solidariedade Social reconhece em Tomar que há grandes dificuldades financeiras no seio das IPSS. O projeto das residências assistidas não é prioridade para o Centro de Assistência Social de Tomar, refere o seu presidente, Pedro Marques. Vai custar 12 milhões de euros, uma intervenção total na recuperação do aqueduto dos Pegões. Fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Quanto ao tempo para esta terça-feira, dia 21 de março, vamos ter céu geralmente muito nublado, vamos ter chuva no litoral norte e centro, estendendo-se gradualmente às restantes regiões. Queda de neve acima dos 1.600 metros, o vento vai ser fraco a moderado. Conte também com pequena descida da temperatura nas regiões do interior. As máximas previstas para Tomar para o dia de hoje de 7 graus, para as capitais de distrito, Santarém 17, Lisboa 17, assim como Castelo Branco, 15 graus para Coimbra e Leiria, 14 para Porto Alegre. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz à 1 da tarde.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. O representante no distrito da Confederação das Instituições de Solidariedade Social, Eduardo Mourinha, disse na sua recente deslocação a Tomar, quando da participação no aniversário do CAST, realizada no passado sábado, ou melhor, domingo, que as instituições particulares de solidariedade social estão neste momento a atravessar grandes dificuldades financeiras. Em declarações exclusivas prestadas então à ERTS, Eduardo Mourinho referia em concreto, como causas a falta do cumprimento do compromisso de cooperação que o Estado tem para com as IPSS para este ano, que ainda não foi assinado, a par das alterações introduzidas ao nível salarial e o aumento da TSU.
As instituições particulares de solidariedade social, neste momento, estão a atravessar um período bastante difícil. Não só o compromisso de cooperação ainda não foi assinado para o ano 2017-2018, estávamos habituados que fosse plurianual, como foi nos anteriores anos, ainda não foi assinado. Entretanto, as instituições foram obrigadas a alterar, conforme está previsto, o salário mínimo nacional. Também foram obrigadas a aumentar a TSU 0,3, é o último ano, porque tivemos paulatinamente durante estes últimos anos a aumentar o TSU até atingir o montante que é descontado para a entidade patronal, que não é isso, nós estávamos não isentos, mas estávamos a pagar menos, mas anualmente eram sempre nos protocolos de cooperação eram sempre apoiadas com um aumento da TSU, mas também um aumento da parte correspondente à comparticipação do Estado. E até agora, como não houve novo protocolo de operação, fomos obrigados também a aumentar os 0,3, que é a última tranche, mas não fomos ainda compensados desse valor. Há muitas instituições que, na verdade, neste momento estão a atravessar momentos difíceis, porque se há algumas não conseguiram pagar aos seus trabalhadores acima da tabela salarial que estava prevista, outras pagavam mesmo à tabela. O que quer dizer que, neste momento, pelas contas que a CNIS faz, e eu faço parte também dos órgãos sociais da CNIS, por inquérito que foi feito, há instituições que esse aumento teve um impacto entre 3% a 4%. Neste momento, as instituições, algumas instituições, nem sequer o ordenado mínimo nacional podem pagar, há algumas que estão com subsídio natal e subsídio de férias em atraso. Felizmente que há outras que já estavam a pagar acima da tabela e que esse impacto não resultou praticamente em nada.
Rádio Web, a primeira a informar.
São precisos cerca de 12 milhões de euros para uma intervenção total na recuperação do aqueduto dos Pegões. Este montante foi revelado pela Presidente da Câmara na apresentação da candidatura do PS à Junta de Cargueiros, realizada no último sábado, freguesia onde se insere o monumento. A autarca lembrou na altura que está aprovada uma verba que fica, no entanto, muito aquém daquele valor, mas que vai para já permitir iniciar o processo de intervenção no monumento, em concreto em 4 pilares daquela estrutura, uma estrutura que, recordou também, não é da responsabilidade da autarquia na Bantina, mas na qual a Câmara vai intervir.
Intervirmos na totalidade do aqueduto dos Pegões custa cerca de 12 milhões de euros. Mas, caros amigos, o aqueduto dos Pegões não é da Câmara. O aqueduto dos Pegões é da Direção-Geral do Tesouro e Finanças. A quem é que competia fazer esta intervenção? O Arouro, não é? Mas pronto, mais uma vez as câmaras se vão substituir. Nós conseguimos um financiamento de 500 mil de euros de fundos comunitários para intervir, não na totalidade, como devem calcular, mas para intervir, e isso já apresentámos, quer ao Carlos, quer ao grupo mais restrito que faz a limpeza dos pegões, e bem, que partiu da sociedade civil preservar aquele património, apresentámos o estudo. E, portanto, há ali pilares que nós, a olho nu, pensamos que está tudo bem, mas estão em risco de colapsar, de cair. E, portanto, é nesses que nós vamos intervir. E a intervenção em 4 pilares, mais a limpeza daquela parte mais visível, custa, a empreitada vai ser lançada agora, o caderno de encargos está terminado, está neste momento na contratação pública para lançar na plataforma, tem que ser um concurso público, vai orçamentado em 402 mil euros mais IVA, só para intervir em 4 pilares. Mas se não se começar a fazer alguma coisa, algo que nunca foi feito no passado, quer dizer, nunca mais chegamos. Qualquer caminho começa sempre com o primeiro passo.
Rádio F, a primeira a informar.
O presidente do CAST, Centro de Assistência Social de Tomar, Pedro Marques, disse à ERT que o projeto das residências assistidas, a instalar futuramente em terrenos anexos ao Largo do Pelourinho, não é neste momento uma prioridade para a instituição. Pedro Marques ponta a remodelação e ampliação das instalações do CAST no Lar de São José como a grande prioridade, no sentido de aumentar a capacidade de resposta.
O processo de residência não é a nossa prioridade. A nossa prioridade é a remodelação deste espaço aqui e a ampliação. Porque a remodelação vai levar a que tenhamos menos capacidade instalada para os idosos. Ou seja, neste momento, capacidade para 65 idosos, com a remodelação passaremos para 58, 59. E, portanto, temos expandido, porque já temos aprovado a Ação Social um projeto para 80, que é o máximo que a Ação Social permite. As residências assistidas serão no Pelourinho. É um projeto que está pronto. É um projeto que não teve o parecer favorável das entidades da Administração Central, competentes, foi feito, que temos no Centro Histórico. Aguardamos que tenha, mas depois também temos que ver como é que conseguimos financiamento para uma obra de milhões de euros. Portanto, estamos bem cientes. Agora que o investimento face à procura que há daquele tipo de espaço é rentável, é. Face aos preços que andam por esses países, também o é. Agora, a questão toda é a capacidade para o investimento. Qualquer investimento tem que tornar rentável e rentável no curto prazo. Por exemplo, viu, já foi do mandato anterior, os painéis solares permitem uma poupança em gás de dezenas de milhares de euros ano. E, portanto, praticamente está aqui, está, o investimento está pago. Portanto, é isso, e para o futuro, os custos diminuem. Portanto, é isso que teremos que fazer, é aumentar a resposta social que é necessária, aumentar a capacidade de gerar recursos para a instituição poder cada vez melhorar a sua qualidade. Somos das instituições da região que têm certificado de qualidade e, portanto, queremos mantê-lo, pugnamos porque haja qualidade, e a qualidade é no serviço que prestamos, no atendimento que prestamos, mas também a qualidade dos recursos que temos ao dispor.
Rádio F, a primeira a informar.
A candidatura Acreditar em Tomar vai apresentar o seu mandatário numa iniciativa a ter lugar no próximo dia 25 de março, sábado, às 17 horas, na estalagem de Santa Iria. O mandatário da candidatura é António Pires da Silva, o ex-presidente do Instituto Politécnico de Tomar. atualmente membro do Conselho Geral e presidente do Gabinete de Apoio à Presidência do IPT. A apresentação acontece após terem sido apresentados os cabeças de lista à Câmara e à Assembleia Municipal de Tomar, no caso Luís Filipe Pouvida e João Tenreiro, numa apresentação pública que teve lugar no passado dia 18 de fevereiro na Biblioteca Municipal de Tomar. O Partido Socialista de Tomar prossegue, entretanto, também com a apresentação de candidatos, neste caso às juntas de freguesia do Conselho, depois de Aceiceira e de Carregueiros. O PS vai apresentar agora o seu candidato aos órgãos autárquicos da freguesia de Sabacheira. É numa iniciativa a promover no próximo dia 26 deste mês de março, pelas 17 horas. O local escolhido é a localidade de Valmião, nomeadamente junto ao edifício da Capela. No mandato em que a Junta de Freguesia da Sabacheira e a Câmara Municipal de Tomar têm colaborado num trabalho de parceria, o candidato continuará assim a ser o atual presidente daquela Junta de Freguesia, António Graça. Também o CDS-PP procede à apresentação de candidatos às Juntas de Freguesia, no próximo dia 26 de março também, pelas 13 horas. O restaurante Pedras Brancas, no Bodegão, recebe a apresentação do candidato à Junta de Freguesia das Olalhas pelo CDS-PP para as próximas eleições autárquicas a realizar neste ano de 2017. Fátima Marçal será a candidata à Junta, natural da freguesia de Olalhas. Conta com 49 anos de idade, é assistente técnica do Centro de Saúde de Marmelais, ACES Médio Tejo, Unidade de Saúde Familiar de Marmelais. Na nota enviada à ERTE, Fátima Marçal define uma candidatura para a freguesia a desenvolver ao longo de 8 anos, onde as prioridades são o aproveitamento dos recursos endógenos da freguesia, como o ambiente, o património cultural e o turismo, sobretudo as igrejas, algumas das mais antigas do Conselho de Tomar, mas também a paisagem, as praias fluviais e a aposta nas pessoas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Este ano, o Dia Nacional dos Centros Históricos, 28 de março, é comemorado em Tomar. Entre as atividades previstas, destaque para a realização, por volta das 18 horas daquele dia, no Salão Nobre da Câmara de Tomar, da sessão solene comemorativa, e onde o antigo Presidente da República, Ramalhianos, vai ser homenageado. Ele que, enquanto Presidente, e já depois de ter desempenhado as funções, tem sempre mostrado interesse nesta temática. Neste dia, a Associação Nacional dos Centros Históricos realiza também em Tomar, nos Moinhos da Ordem, uma reunião da direção e uma Assembleia Geral. As celebrações deste ano servem igualmente para chamar a atenção para o Centro Histórico de Tomar e para os seus muitos problemas. A ERTS esteve à conversa com a Presidente da Câmara de Tomar, precisamente sobre o Centro Histórico. Anabela Freitas refere em concreto o facto de haver, neste momento, muitos proprietários interessados em realizar obras, mas, como referiu, há atrasos no instrumento financeiro no âmbito da área de reabilitação urbana.
O Centro Histórico está na área de reabilitação urbana, está dentro da área de reabilitação urbana. Há um conjunto de proprietários que, pelo aquilo que nos tem pedido em termos de declaração, de passagem de declaração para emissão para fazerem obras, o número de declarações que temos estado a passar tem aumentado, portanto que denota aqui uma intenção de reabilitar. Está efetivamente atrasado aquilo que é o instrumento financeiro, porque eu também percebo que os proprietários podem ter o imóvel, mas não ter capacidade financeira para o reabilitar, porque também é muito restritiva a reabilitação aqui no Centro Histórico, porque tem um plano de salvaguarda bastante restritivo, mas temos aqui boas perspectivas. Tem um conjunto de investidores também tem contactado connosco no sentido de adquirir imóveis para reabilitar. A reabilitação com apoios financeiros, falta um instrumento financeiro e é essencialmente para a habitação. Estamos também a programar, em princípio para abril, no início de abril, uma sessão de esclarecimento aqui com o Instituto de Habitação e Reabilitação, onde vamos convocar todos os proprietários do Centro Histórico e não só, todos os proprietários que estão dentro da área de reabilitação urbana, pronto, para também saberem por parte do IRU quais são os apoios que existem caso queiram reabilitar, mas apoios do IRU apenas para a habitação. Temos tido um conjunto de investidores, nomeadamente agora quando estive em Israel, que estão interessados em adquirir, mas para transformar em alojamento locado.
Rádio F, a primeira a informar.
O centro do país é a região com mais candidaturas ao concurso As Sete Maravilhas de Portugal Aldeias, segundo o anúncio da organização. Foram aceites as candidaturas de 159 aldeias do centro de Portugal, num total de 332 candidatas ao nível nacional. Ou seja, 47,9% das aldeias a concurso são da região, sendo provenientes de 49 concelhos. No Médio Tejo, em concreto, candidatam-se 17 aldeias. Casos da Aldeia do Mato, no concelho de Abrantes, Tancos, em Vila Nova da Barquinha, Avecasta, Castanheira, Lago Azul e Dornes, em Ferreira do Zêzere, Poquilobo, Lapas e Vargos, no concelho de Torres Novas, e Aljustrel, no concelho de Ourém. Há ainda o Foz da Serra, Moinhos da Ribeira e Relvas, na Sertã, Água Formosa, Alcamim, Fernandeiros e Zaboeira, em Vila do Rei, e a Aldeia do Pereiro de Mação, no concelho de Mação. O próximo passo do concurso As Sete Maravilhas é a seleção por parte de um painel de especialistas das 49 aldeias finalistas do concurso, que vão ser anunciadas já no próximo dia 7 de abril, numa cerimónia a realizar na Aldeia da Pena, em São Pedro do Mel. Depois de se conhecerem as 49 finalistas, elas serão apresentadas ao longo de 7 programas da RTP1, em horário nobre de domingo. A decisão final sobre os vencedores compete ao público através da realização de telefonemas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de apresentado oficialmente no decorrer da Bolsa de Turismo de Lisboa, realizada na última semana, na FIL, no Parque das Nações, o projeto Caminhos, que funciona em rede entre os 13 municípios do Médio Tejo, arranca já nos próximos dias, naquele que será o primeiro ciclo desta iniciativa, que terá sequência depois em julho e em outubro deste ano. Como referia Luís Ferreira, o comissário do projeto, em declarações exclusivas prestadas à ERTE, o encontro arranca em abril com a participação de grupos culturais locais, com criativos regionais e nacionais, em projetos comunitários, numa lógica de convergência da arte com os monumentos e espaços culturais, nos percursos delineados e do público com artistas nacionais e também internacionais.
Arranca em abril, na semana santa, digamos assim, vamos ter uma oferta cultural que vai ainda criar uma atratividade maior para o território. Vamos ter já projetos que vão trabalhar com arranjos folclóricos da região. Vamos ter concertos nas praças, vamos ter visitas orientadas por artistas, vamos ter projetos de mais participativos em pequenas salas também da região. Portanto, aí já vai ser o território já está a sentir a nível muito técnico e especializado. Portanto, já estamos a trabalhar com o território, como é óbvio, e a partir da Semana Santa, portanto, 3 a 4 dias antes da Sexta-feira Santa, começam a acontecer as atividades, que vão agregar desde almoços temáticos a visionamento de estrelas, digamos assim. Portanto, é uma produção muito vasta que para todo o público, para todas as idades, e claro que o processo será gradual, portanto é o Médio Tejo, uma região a caminho, é no fundo este o nosso mote, que sabemos que é um projeto de futuro e que obriga uma articulação bastante intensa de todos os agentes, portanto também é um processo de aprendizagem e estamos a evidenciar um futuro, portanto nessa primeira semana vai ser o primeiro passo, depois em julho, depois em outubro e depois no ano que vem, nos mesmos períodos, o projeto vai crescendo e criando este lastro que é muito importante para todos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está mais facilitado o acesso às emissões da Rádio Hertz. Já está disponível uma aplicação para smartphone de descarga gratuita a partir do Google Play Store. Uma aplicação fácil e intuitiva que permite aos utilizadores ouvir a emissão da rádio em direto, saber quem é o artista que está a cantar no momento, o tema e o nome da música e aceder às páginas do Twitter e Facebook da Rádio Hertz e partilhar o conteúdo de forma mais fácil e sem qualquer complicação. Também é possível aceder ao site da Hertz e ver as últimas notícias enquanto ouve a melhor música. Quanto à página da emissão online, esta foi também reformulada para permitir uma maior interação dos ouvintes com a rádio. Com um simples clique pode ouvir a sua estação diretamente no computador. Pode saber em tempo real que música está a tocar no momento, bem como o artista, saber que música vai tocar de seguida e pode ainda aceder ao histórico de músicas que passaram na Hertz. Pode ainda fazer like nas suas músicas favoritas, ajudando assim a criar um top de mais votadas. Programa que depois irá para o ar aos sábados, pedir uma música e aceder a conteúdos mais recentes da página do Facebook da Rádio Hertz. E vamos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
O sol brilha, os pássaros cantam, as flores desabrocham, os dias começam a ficar mais longos, as cores desmultiplicam-se, os cheiros regressam. Pronúncio da primavera. Com o amanhecer da primavera, o ser humano apaixona-se mais facilmente. Pelo menos é o que o senso comum tem vindo a afirmar há algum tempo. Quem é que não cresceu a ouvir a associação entre a estação soalheira e novos romances? O que se pode inferir é que, em alguns países, as estações da primavera e do verão permitem uma maior interação afetiva e social. Com a primavera, somos revigorados após meses de letargia infernal. O bom tempo convida a sair de casa e, com essa saída, melhora o nosso ânimo. Porquê? Porque na primavera despertam muitas hormonas, como a serotonina, a testosterona, as endorfinas e as feromonas. Todas elas interferem no modo como nos sentimos, no amor, na felicidade. A serotonina regula o stress e controla o sono e o apetite. A testosterona é um antidepressivo natural. O exercício físico também aumenta a serotonina e as endorfinas. Por esta razão, recomenda-se fazer desporto e fazer exercício físico. Já as endorfinas produzem a sensação de bem-estar. Começa a preocupação com o corpo, mas essa preocupação deveria ser todo o ano. Uma alimentação saudável, exercício físico adequado à idade de cada um, leva-nos a ter a alegria de viver. Nos alimentos, o sal, o colesterol e o açúcar são os nossos principais inimigos. Devemos comer os alimentos temperados com menos sal, alimentos com menos colesterol e devemos comer alimentos com menos açúcar. Devemos beber água e alimentos ricos em ômega 3. Enfim, ao sentir-se bem consigo próprio, vai, com certeza, sentir-se bem com a vida e com os outros.
Nota do dia com Luís Moraes. No fecho das notícias, regressamos aqui à Antena de Hertz. Quando forem 15 horas, tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.